Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Ministro da Defesa Nacional e o Presidente da empresa brasileira Embraer assinaram ontem uma carta de intenção para a abertura de uma fábrica de aeronaves Super Tucano, em Beja, na cerimónia que assinalou a entrega das primeiras 5. Hoje damos este passo, que é relevante. Não adquirimos apenas, adquirimos e queremos participar, e hoje assinamos esta carta de intenção que tem em vista a criação de uma fábrica de produção de aeronaves Super Tucano em Beja, anunciou Nuno Melo. O governante falava nas instalações da OGMA, a indústria aeronáutica de Portugal, em Alverca, na cerimónia que assinalou a entrega pela Embraer S.A. à Força Aérea Portuguesa das primeiras 5 A-29 Super Tucano, de um total de 12, com entrega prevista durante os próximos 2 anos. Discursando com as 5 aeronaves Super Tucano atrás de si, que momentos depois foram batizadas com um pequeno banho champanhe pela mão do ministro, chefe da Força Aérea e presidente da Embraer, Nuno Melo realçou que Portugal não quer apenas adquirir equipamento militar, mas também estar envolvido no processo de produção, destacando os seus efeitos na economia nacional. Nós vamos adquirir satélites, mas não vamos ficar pela aquisição, vamos produzir em Portugal. Vamos adquirir fragatas, mas não vamos ficar pela aquisição de fragatas. Através delas vamos lançar o arsenal do Alfeite, que tem problemas estruturais de décadas para o século XXI. Nós vamos adquirir veículos militares, mas também os vamos produzir em Portugal, exemplificou, acrescentando também neste leque a produção de munições. De acordo com o ministro, só em 2025 nasceram 60 novas empresas nas indústrias de defesa, e tal deve-se ao clima de confiança para os investidores que o Executivo está a criar. No caso das Super Tucanos, está em causa um procedimento semelhante ao investimento feito nas aeronaves KC-390, também produzidas pela brasileira Embraer, e nas quais foram introduzidas modificações para as adequar aos requisitos estabelecidos pelas alianças das quais Portugal faz parte, nomeadamente a NATO, Nações Unidas e União Europeia. Estas modificações, certificadas pela Autoridade Aeronáutica Nacional, fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países membros da NATO ou União Europeia, com lucro para o Estado português. À margem da cerimónia, Nuno Melo destacou que se trata de um dia importante para todos os níveis, no qual o país dá mais um passo na modernização das Forças Armadas. O presidente da Câmara Municipal de Beja, Nuno Palma Ferro, considera que a futura instalação de uma fábrica de aeronaves Super Tucano da Embraer no concelho poderá assumir-se como um verdadeiro motor de desenvolvimento económico e social, com impacto direto na criação de emprego qualificado e na atração de novas empresas. Em reação à assinatura da carta de intenção entre o governo e a construtora aeronáutica brasileira, o autarca sublinhou que um investimento desta dimensão responde a um objetivo estratégico assumido pelo município ao longo dos últimos anos, a captação de postos de trabalho altamente qualificados e a fixação de atividade económica estruturante em Beja. O Alentejo é uma das regiões abaixo do crescimento real do PIB registado em 2024. A maioria das regiões do país registram um crescimento real do Produto Interno Bruto semelhante ao do país em 2024, com apenas o Alentejo e a Madeira a terem um crescimento substancialmente inferior. De acordo com as contas regionais divulgadas ontem pelo Instituto Nacional de Estatística, estima-se que o Alentejo e a região autónoma da Madeira tenham registado os desempenhos mais fracos face ao crescimento real do país, que se cifrou nos 2,1% em 2024. No restante território, a evolução foi próxima da média nacional, com o centro a igualar o país, o Oeste e Vale do Tejo, a Grande Lisboa e a Península de Setúbal a superarem ligeiramente a média nacional, e as restantes regiões apresentaram um crescimento 0,2 pontos percentuais superior ao país. No crescimento real, na região Norte, Centro e Oeste e Vale do Tejo, o dinamismo económico resultou sobretudo do crescimento do VAB, o Valor Acrescentado Bruto, da indústria e energia, acompanhado do desempenho do VAB, do comércio, transportes, alojamento e restauração, com acréscimos em volume de 1,8% no Norte e Oeste do Vale do Tejo e 2,6% no centro. Já o PIB da Grande Lisboa beneficiou do crescimento do valor acrescentado bruto das atividades informação e comunicação, das atividades financeiras e de seguros e do comércio, transportes, alojamento e restauração, todos com variações acima da média nacional. O ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração teve impacto significativo no FAB do Algarve e da região autónoma dos Açores, com crescimentos de 1,7% e 4,1% respectivamente, com também nestas duas regiões o PIB a beneficiar do crescimento do VAB da indústria e energia e da agricultura, silvicultura e pescas. Na Península de Setúbal, o crescimento do produto interno bruto foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento do VAB no ramo do comércio, transportes, alojamento e restauração, cujo contributo para a variação regional foi de 0,9 pontos percentuais, e no Alentejo, o crescimento menos expressivo do PIB deveu-se à redução do VAB da indústria e energia, das atividades imobiliárias e do comércio, transportes, alojamento e restauração. Já o crescimento do PIB na Madeira inferior ao nacional foi condicionado pela redução do VAB dos serviços prestados às empresas, associada à menor atividade no Centro Internacional de Negócios da Madeira, e pelo decréscimo do VAB da Administração Pública, Defesa, Saúde e Educação. Quanto ao crescimento do PIB em termos nominais, que a nível nacional foi de 7,1% em 2024, observaram-se variações positivas em todas as regiões do país, com destaque para o Algarve, Península de Setúbal e região autónoma da Madeira, claramente acima da média nacional. O texto divulgado pelo INE fecha também os números de 2023, em que o PIB total nacional cresceu 3,1% em volume, tendo-se registado variações positivas, ainda que heterogéneas, em todas as regiões, o Alentejo com menos expressão. A Conselhia de Serpa do PCP tomou conhecimento que o serviço de urgência do Hospital de São Paulo esteve encerrado nos dias 9 e 12 de dezembro e vai continuar fechado a 24, 25 e 31 deste mês e a 1 de janeiro de 2026. Na base do encerramento está a indisponibilidade de recursos humanos, segundo justifica em comunicado a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, revela o PCP. A Conselhia Comunista fala numa situação profundamente negativa para as populações do Conselho e como resultado de uma política que pretende destruir o SNS e entregar os cuidados de saúde aos grupos privados do negócio da doença. A Conselhia de Serpa do PCP alerta ainda que estas datas coincidem com o período sensível do ano em que o frio e o aumento de doenças respiratórias levam mais pessoas a utilizar serviços de urgência médica. Fechar uma unidade hospitalar seria também incompreensível e é, nestes dias, intolerável. Segundo os comunistas, a situação não é pontual nem acidental. É o resultado de um processo antigo de entrega do Hospital de São Paulo a interesses privados que conduziu à sua degradação e à perda de capacidade de resposta e ao abandono das populações que dela depende. O desinvestimento e as sucessivas promessas de recuperação baseadas em manter na esfera privada o Hospital de Serpa é o resultado de um bloco fechado, uma urgência em serviços mínimos e consultas externas praticamente inexistentes, reforça os comunistas, e que reafirmam também que a única solução para este problema é a devolução deste hospital ao SNS, uma proposta que foi sugerida no âmbito do Orçamento de Estado para 2026. A Guarda Nacional Republicana inicia esta quinta-feira a Operação Natal e Ano Novo 2025-2026. A segunda GNR, até 4 de janeiro do próximo ano, o objetivo é reforçar o sentimento de segurança dos cidadãos através de ações de prevenção, patrulhamento e fiscalização em locais de festividades, zonas comerciais e rede viária nacional. A GNR vai também realizar em simultâneo ações de fiscalização e segurança rodoviária nos períodos de esforço do Natal e do Ano Novo, nas vias com maior fluxo de trânsito, de forma a garantir que as festividades e as deslocações decorram em segurança em todo o território nacional. A Guarda vai ainda orientar o patrulhamento para os locais de festividades, zonas comerciais e rede viária nacional, com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade públicas, prevenir infrações, dissuadir e combater a criminalidade, incluindo o reforço do patrulhamento rodoviário nas vias mais críticas, assegurando elevados níveis de segurança pública. Numa primeira fase de prevenção e sensibilização, antes das festividades do Natal e do Ano Novo, a GNR aconselha, quando se ausentarem das suas casas por vários dias, informar a autoridade policial da sua zona de residência para que se consiga orientar o patrulhamento para estes locais. Se tiver instalado um sistema de alarme em casa ou no estabelecimento, verificar se está devidamente ligado antes de sair, evite o crime de oportunidade, não deixando portas e janelas abertas, não deixar indícios ou sinais na porta, nas janelas ou na caixa de correio que indiquem a ausência. Numa segunda fase, nomeadamente no período do Natal, a que corresponde ao período de maior afluência, a concentração de cidadãos, o patrulhamento será dirigido para a prevenção, fiscalização, apoio, aconselhamento e segurança de todos. A terceira fase, durante o período de Ano Novo, a GNR vai intensificar a necessidade de patrulhamento em locais de festividades e concentração de pessoas, zonas residenciais, de diversão, comerciais e industriais, com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade pública. O novo presidente da Câmara Municipal de Beja visitou recentemente a obra do novo edifício do CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrária e Agroalimentar do Alentejo. Segundo avançou a Câmara de Beja, Nuno Palma Ferro visitou uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento científico e económico do concelho e da região. Durante a visita, o autarca teve a oportunidade de acompanhar o andamento dos trabalhos e de tomar conhecimento detalhado de todo o processo construtivo, sublinhando a importância deste investimento para a valorização do conhecimento e da inovação em Beja. A Câmara de Beja recorda que a candidatura do município para a construção do novo edifício do CEBAL foi aprovada no âmbito do Programa Regional do Alentejo 2030, com apoio do FEDER, com um valor global de 2,9 milhões de euros, beneficiando da taxa máxima de financiamento prevista no aviso, 85%, o que corresponde a um apoio de cerca de 2 milhões e meio de euros. A componente nacional vai ser assegurada pelo município de Beja através da Tesouraria Municipal, no valor de 440 mil euros. A execução da candidatura contempla três vertentes: a construção da infraestrutura física, os estudos e serviços de fiscalização da obra e a aquisição de equipamentos, bem como de sistemas de informação e comunicação. O Governo aprovou ontem, em reunião de Conselho de Ministros, o aumento do salário mínimo nacional para 920 euros em 2026. O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que fixa para o próximo ano o salário mínimo nacional. Foi fixado em 920 euros, exatamente como tinha sido acordado, que foi celebrado com os representantes das empresas e dos trabalhadores, revelou o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa no final do encontro. É um aumento significativo, disse o Ministro, acrescentando: quando chegámos ao Governo era 820 euros, são mais 100 euros em ano e meio. Em um ano e meio com Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, o salário mínimo sobe 100 euros, faz parte de uma política de aumento de rendimento dos portugueses, sustentada por um momento ímpar da economia nacional, disse o governante. O acordo de rendimentos, que o governo de Luís Montenegro assinou com o GT e as centrais patronais em outubro de 2024, prevê que o salário mínimo suba a um ritmo de 50 euros em cada um dos anos até 2028. Realizou-se na passada terça-feira a tomada de posse do novo Conselho Técnico-Científico do Instituto Politécnico de Beja. O Conselho Técnico-Científico, composto por 21 membros, integra representantes eleitos dos docentes das várias categorias, bem como representantes das unidades de investigação reconhecidas e avaliadas positivamente, assegurando uma composição plural e representativa da comunidade académica do IPBeja. O Conselho Técnico-Científico, agora empossado, assume um papel central na definição e acompanhamento das matérias científicas e pedagógicas da instituição. A Junta de Freguesia de Vidigueira promove no próximo fim de semana mais uma edição do Natal Encantado. O Natal Encantado vai contar com várias atividades dedicadas aos mais novos, apelando ao espírito natalício. A iniciativa tem inauguração agendada para as 14h30 de sábado, com o grupo Soldadinhos de Chumbo, seguido da apresentação da Escola de Dança Movimento, passeios de pónei, desfile de Pais de Natal e entrega de presentes, o espetáculo Ready Show e, a terminar, a Festa das Bolas de Sabão. No domingo, às 10 horas, uma caminhada solidária, seguido às 14h30 de um workshop de bolachas de Natal, uma ação fotográfica, passeios de pónei, teatro com o grupo Riteté e um lanche natalício. Em simultâneo, decorre a feirinha O Artesanato Sai à Rua, bem como várias diversões com insufláveis, balões de Natal e o espaço A Criança. O Museu Municipal de Vidigueira está a acolher até 18 de janeiro, a partir de exposição Nascimento de Cristo, Presépios, de Manuel Carvalho. A exposição, segundo a Câmara de Vidigueira, está inserida na programação cultural do município para a quadra natalícia e valoriza a tradição do presépio enquanto expressão artística e património cultural, promovendo o encontro entre a criação contemporânea e os valores simbólicos associados ao Natal. A mostra reúne um conjunto de presépios da autoria de Manuel Carvalho, propondo uma leitura artística e contemporânea do tema do nascimento de Cristo. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir do início da manhã, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes nas regiões do centro e sul até ao início da manhã, diminuindo de forma gradual a intensidade e frequência de norte para sul. Queda de neve acima dos 1.500 metros de altitude, vento em geral fraco, predominando do quadrante norte, sendo fraco ou moderado na faixa costeira ocidental e superando por vezes forte nas terras altas do centro e sul. Pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e centro, pequena descida da temperatura a máxima. Máximas essas que poderão atingir os 13 graus em Beja, 14 em Évora, 9 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.